Na medida que eu puder responder, eu vou responder dentro daquilo que a gente tiver dentro da nossa alçada. Só que quem diz que o governo liberal conservador é o presidente. Então, né? Apenas repetimos e seguimos. Embora eu seja um liberal. Todo mundo sabe o que é o liberal conservador, né? Então não precisa, né, passar para a sala de filosofia aqui para a gente. Bom, enfim, tem uma pergunta aqui sobre a questão do. Sendo um governo liberal, né? Foi o Carlos Joel Pereira. Sendo um governo liberal, não haveria. Não seria o projeto, acho que ele quis dizer, né? Mais médico, uma intervenção indevida das atividades econômicas. Qual a ação do MEC para dar essa difícil anomalia? Enfim, entendo que ele perguntou sobre a questão do mais médico e é realmente uma intervenção, fato. Mas não é do nosso governo. A resposta que eu já começo a dar é: o governo que entrou no dia 1º é liberal conservador. O país não é. O histórico é patrimonialista. Todos queremos o Estado cuidando da vida da gente. Todos que eu digo até o momento, o histórico é esse. Só pegar os livros do ministro, do professor dele, Antônio Paim, de N outros, para ver que o nosso modelo é o quê? Patrimonialista. Mas médico foi criado no seio dessa ideia. Ele precisa ser revisto? Precisa. Só que a minha parte é isso aqui. É um projeto interministerial e intersecretarias. O que eu posso falar para vocês hoje é: pensamos sobre esse problema também. É um problema que está na pauta do dia, está sendo conversado, mas não tenho nada para falar sobre ele além do que vocês já sabem, que é mais do que eu sei. Eu posso falar isso. Tem problemas a serem resolvidos. Sanados esses problemas, quanto antes sanados, melhor vai ser para todo mundo. É o que eu posso falar. Mas concordo com a pessoa que colocou, realmente, é uma intervenção que foi criada à luz de um governo que não é o governo atual. Né? Então, esses processos precisam ser modernizados, melhorados? Precisam, concordo com vocês, concordo. Só que não é só da minha alçada. Né? Então, é o que eu posso falar sobre isso, se os diretores quiserem.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a plateia, para a audiência. Alguém tem ideia de quantas vagas no Mais Médicos foram criadas de 2013 para cá e quantas vagas no sistema de educação tinha para médicos antes do Mais Médicos? Alguém poderia arriscar aí, por favor? Esse número é de conhecimento aí dos senhores e das senhoras? Eu estou até pegando um feedback aí com vocês, porque eu acho que esse é o tipo de dado que pode ser transparente, né? Mas vamos lá. Ninguém arrisca?
Saiu na imprensa que foram criados 13 mil vagas depois da criação do Mais Médico.
Obrigado, Solon. E antes tinham quantas vagas? Bem, vamos lá. Não, eu acho que foram até para a gente pegar também esse tipo de feedback. Então, em linhas gerais, vou falar em números assim aproximados, ok? Então, antes de 2013, nós tínhamos um total de 19 mil vagas, em torno de 19 mil vagas de medicina no país. Com a criação do Mais Médicos, né, a partir de 2013, aumentou para cerca de 15 mil vagas a mais. Ou seja, você tinha 19 mil vagas. Aí agora aumentou para cerca de 15 mil vagas. Então, hoje nós temos uma oferta, só fazer as contas aí. Ok? E hoje o processo está parado. Então, ok, não se abre mais vaga por 5 anos para a poeira baixar e a gente poder, vamos dizer, o Ministério da Saúde, os conselhos de medicina, poderem verificar, né, se é questão de abrir ou não. Isso é uma discussão mais à frente que a sociedade ela vai ter que ver se ela quer abrir mais vagas, né, ou não. Mas o que é interessante é esse feedback aí dos senhores e das senhoras, porque, para mim, era um dado que era transparente. Então, esse é o tipo de coisa que a gente vai trabalhar para deixar transparentes esses dados. Eu acho que é importante que todos saibam. Alguém tinha ideia disso? Não. Tirando o Solon, 13 mil vagas, ninguém tinha ideia? Tá bom, obrigado então.
É, antes de passar para eles, eu tenho uma pergunta muito genérica aqui, que eu acho que cabe a mim, então. É, os senhores falaram em agilizar processos. Pretendem revisar critérios? A princípio, dentro do que está lá, não. A princípio. Existem alguns que nós estamos vendo, não vou negar, não, tá? Porque foi até ordem, de novo, ordem do presidente. Rever decretos, rever portarias. Estamos revendo. Certo? Alguns critérios vão continuar nesse mesmo processo, outros estão sendo revisados. Quando for acontecer, nos que forem acontecer, e vão, não vou negar, vai ser avisado antes. Então, vocês podem ficar tranquilos que não vai ser uma coisa feita para meia dúzia. Vai ser avisado a todos, quando formos ver. Nós temos um problema, já vou deixar também claro, se é certo, né? Porque está na pergunta. Nós temos um problema hoje gigantesco com a EAD. É um dos problemas que nós estamos trabalhando com ele hoje. Vai ter que haver revisão de processo aí. Né? Acho que vocês mesmos concordam conosco. Pelo menos a fala da maioria, que foi a nós, individualmente, falaram disso. E nós concordamos com vocês. Alguma coisa aí que precisa ser revista. Então, esses critérios vão ser revistos? Provavelmente. Outros, todos eles vão ser revistos? Não sei. Nós estamos analisando. Como eu falei, nós pegamos a transição no finalzinho, em janeiro nós demos contas das coisas, e agora nós nos apropriamos. Então, para a gente falar de mudança de processo, a gente precisa se apropriar bem primeiro. Então, a princípio, esse primeiro momento, a gente está pensando como grupo e como ministério. Sim? Que é a própria questão do mais médico que a gente falou. Não dá para falar muito além do que foi falado. Foi importante, levou medicina para muita cidade que não tinha. Mas trouxe alguns problemas para o Estado, que vocês conhecem. Melhor do que eu. Então, não podemos... Uma coisa também que é certa. A criança não vai ser jogada junto com a água, não. Tá? A gente vai jogar a água fora, trocar, dar um banho com água nova nela. Quando for... Mas a criança não vai, não. O que for bom, fica.
Bem, tem uma pergunta aqui para mim. Senhor Lélio Stiglitz, por favor, levanta o braço. Célio, perdão. Obrigado. Célio Stiglitz. Ok. Da Universidade Católica de Brasília, né? Obrigado pela pergunta. Bem, a pergunta é: como será o processo de autorização de cursos de direito em modalidade EAD face às novas diretrizes curriculares? Boa pergunta, obrigado. Vou responder. Estamos estudando, não sei. Porque, realmente, conforme o secretário falou, a questão do EAD, bem, os senhores acompanharam, né, uma série de portarias que saíram aí em 2018, final de 2018, que nós estamos estudando com profundidade o assunto e, com certeza, teremos novidades aí para frente. Tá? Em relação ao curso de Direito, não sei se é de conhecimento de todos, por exemplo, a própria OAB ela mandou, mas sem discriminar, sem fazer um embasamento mais profundo, né? Pediu, sem fundamentar assim, bem, digamos assim, mas simplesmente pediu para suspender tudo que é curso de direito aí no país. Isso é uma coisa recente. Mas assim, a gente tem alguns conselhos, né, que têm pedido isso aí, ou. Enfim.
Ele sempre pede, mas eles não têm competência para tratar de. A gente sabe disso. Isso é uma briga eterna dos conselhos contra o MEC e contra o setor também.
Então, assim, bem, é bom que é conhecimento de todos, né? Mas isso aqui a gente está estudando, tá no foco, não tem como te dar uma resposta agora. Mas, assim. Posso falar para o senhor que está na pauta do dia. Mais do que o senhor imagina. Tá? Obrigado.
É... embora, assim, falei que não ia falar nada sobre isso, mas eu vou falar. Embora, acho que se todos nós víssemos o trabalho, acho que é interessante, né, porque aqui eu acho que estamos no meio de empreendedores, de pessoas que vêm do mercado, né, eu acho que, assim, existem alguns conceitos novos que são interessantes, eu acho que na medida que nós pudéssemos ver também esses conselhos como parceiros, claro que a gente não pode aceitar tudo, não existe, não é meu trabalho, sabe? Se vocês têm condição de oferecer o curso, eu não posso proibir. Essa é a regra do jogo. Mas eu não vou falar que a gente não vai ouvi-los como parceiros. Às vezes a crítica, e eu vim da área de filosofia, aprendi que a crítica é o seu melhor conselheiro. Quem te critica te ajuda mais do que quem te elogia. Então eu vou ouvi-los. Vamos ouvi-los. Mas isso não quer dizer que eles vão mandar lá, não. Assim como ninguém vai, a não ser o ministro. Mas ouvir, aí eu entro na questão da pergunta, que está aqui, que é falando que todos os secretários têm esse discurso de estar aberto a ouvir, mas na hora não ouve. Eu não posso falar pelos outros. Eu posso falar por mim. Posso falar que até agora todo mundo que foi pedido, eu atendi. Se eu não atendi, é porque eu não pude. Mas aí o Marco Aurélio atendeu, a Lelene atendeu, o outro diretor, Marcos Helena, atendeu. Outro dia eu fiz 3 reuniões ao mesmo tempo. Uma com o ministro, atendendo um grupo, o Marco Aurélio na outra, o Marcos Helena na outra. E a Lelene estava lá atendendo alguém também na sala dela. Então, na verdade, eu fiz 4. Então, eu estou atendendo. No que a minha agenda está aberta, eu estou atendendo. Então, eu posso responder ao senhor Paulo Roberto que... Eu vou tentar, mas o dia tem 24 horas. E dentro desse tempo que a gente está podendo, a gente está fazendo. Igual eu falei, eu ontem pedi para a minha equipe revisar a questão de atendimento por telefone, está muito ruim. Está ruim. Uma pergunta simples, responsável por uma... IES lá de São Paulo ligou, falando, vou ligar para o ministro porque o fulano não me atende. O fulano está fazendo doutorado, por isso que ele não atendeu. Nesse dia a gente liberou ele para ir para a aula. Depois eu perguntei para a diretora o que, que tinha acontecido. Mas eu, o que, que eu falei? Não é para atender? É para atender. Ela atendeu. Eu atendi. E imediatamente pedi para ela atender. Pedi para o meu... Foi dado no mesmo dia. Vai dar para fazer isso para todo mundo sempre? Não. Por que, que eu falo a questão do telefone, do e-mail? Eu quero esses meios. Porque não precisa ter fila nas séries. Você me fala que tinha fila, não precisa disso. Eu quero acabar com isso. É ruim para vocês, é ruim para mim. Enquanto eu estou atendendo por fila, igual essa questãozinha, que era uma questão simples, eu poderia estar fazendo uma coisa útil que é pensar essas outras perguntas mais importantes que vocês estão me colocando. Então, o atendimento é prioritário, sim, e de preferência esse atendimento por telefone, por e-mail, porque vai evitar processos grandes de questões simples. Então, assim, pelos outros eu não posso falar. Posso falar por nós. Na medida em que nós pudermos, que a agenda permitir, é obrigação atender.
Muito bem, eu queria, antes de encerrar essa primeira parte, dizer de duas preocupações nossas do setor, eu na qualidade de presidente do fórum e da ABMS, não poderia deixar de registrar. Primeiro é que, lembrar essa preocupação aos senhores, que os padrões decisórios que estão para sair, viu, diretor e secretário e a diretora Leila Helene, a gente acha que tem que estar em consonância, em primeiro lugar, com a expansão com qualidade, né? E, em segundo lugar, tem que estar em consonância com a lei, né? Com o Plano Nacional de Educação. Porque esses futuros institutos normativos, que eu acho que deve ser realmente analisado para serem institucionalizados, mas não pode perder de vista essas duas preocupações, expansão com qualidade e as diretrizes, as metas do Plano Nacional de Educação. E a segunda consideração é em relação aos conselhos. A gente tem muita preocupação, porque, recentemente, alguns conselhos têm expedido portarias ou resoluções, ou depende do nome que eles dão para aquele instituto normativo, dizendo que não vão registrar os diplomas de cursos de saúde via EAD, quando, na realidade, a gente sabe que essa resolução ou essa portaria é altamente ilegal, até porque quem tem competência para deliberar e disciplinar a educação superior é o Conselho Nacional de Educação e o Ministério da Educação, não ele. E a gente sabe que inexiste lei proibindo que cursos A, B ou C, principalmente de saúde, desde que tenham as aulas práticas presenciais, tenham diplomas expedidos, que sejam reconhecidos e que esses diplomas sejam registrados. Isso não foi um conselho só, não, mas pelo menos três já fizeram isso e que a ABMS e o Fórum vai tomar as providências legais. E se eles sabem disso, todos sabem disso, que a gente vai, porque isso é uma ilegalidade. E a gente quer fazer essa consideração para que isso não tenha consonância com o Ministério da Educação, né? Porque eles estão se intrometendo na política educacional do Ministério da Educação. Isso a gente não pode permitir. Os senhores estão chegando agora, nós estamos aqui, eu estou aqui, fui presidente da ABRAF, fui duas vezes vice-presidente da BMS e sou o atual presidente. Eu acho que dezenas de secretários já passaram por aqui. Toda vez que muda de governo, muda de secretário, os conselhos vão lá e começam a... Essa música a gente já conhece há muito tempo. Que eu acho que é um pleito justo deles também, porque eles têm que defender a corporação deles. Mas a gente acha que é uma intromissão indevida e ilegal. A única lei que permite, lei federal que permite que um curso para ser autorizado, tem o parecer, que não é vinculativa, é a OAB, somente. É o Estatuto da OAB, porque é uma lei federal. Os outros, não. Se eles conseguissem, por força da legislação no Congresso Nacional, que isso fosse promulgado, tudo bem. Mas, aí, enquanto não consegue uma lei como a OAB, e a OAB é apenas opinativa, né? Então, a gente não abre mão de que isso seja observado, a gente faz questão de registrar aqui para que conste nos anais aqui do nosso seminário, como a fala dos senhores, que a gente viu com muito bons olhos, e agradece mais uma vez pelo pensamento republicano que os senhores estão tendo.
Só para poder então encerrar também, agradeço novamente o convite. Espero ter dado conta de responder aquilo que foi perguntado, né? Com relação à última fala do senhor presidente, eu posso dizer que, como ele falou, somos republicanos. Então, pelo princípio republicano, segue-se a lei. Embora a gente saiba que o PNE tem números e qualidade, ele não se refere, ele fala muito em números, a gente sabe que vocês procuram também. Como eu disse, eu estava lá do outro lado, eu sei. Com relação a essa questão, vamos sempre seguir, sim, a lei. Isso vocês podem ficar tranquilos. E com relação às novas normativas, como muito bem colocou o diretor, não serão feitas sem ampla discussão com os envolvidos. Como eu falei, nosso papel é mediar. Se nosso papel é mediar, então temos que ouvir. Por fim, com relação à última questão que o senhor colocou ali, dos conselhos. Sim, eu acho que eles têm direito de falar, de opinar, mas nós não julgamos sobre isso. Nosso papel nas séries é fazer o quê? Vocês sabem, de novo, melhor que eu. Chancelar a qualidade do ensino. Tem qualidade do ensino, está chancelado. Não é isso? Não é o que diz a lei? Então, é isso. Não se preocupem. Eu acho que a questão legal, de novo, nesse ministério, está acima de tudo. Seguir as normas e a lei. E na construção de novas diretrizes, junto, regrados pela lei, em parceria com vocês. É isso. E agradeço de novo ao presidente por essa oportunidade de colocar a posição do atual MEC diante das necessidades da educação brasileira.
Muito bem, nós aqui agradecemos. Então, palmas para o secretário diretor. E vamos agora à segunda parte, né, do nosso evento, passar a palavra ao doutor Antônio de Araújo Freitas, é o conselheiro presidente da Câmara de Educação Superior, para falar sobre os impactos das diretrizes curriculares na oferta dos cursos de Direito.